ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. E a gente começa o programa falando de Jogos Paralímpicos.
Momento estádio.
Vamos até Paris, quem traz todos os detalhes é o Lincoln Chaves. Boa noite, Lincoln.
Tudo bem contigo, André? Falo diretamente da Casa Brasil Paralímpico, que até o fim da Paralimpíada de Paris vai ser o ponto de encontro dos torcedores brasileiros. Tem mesa de ping-pong, tem muita comida, tem bebida, tem samba, inclusive, com jovens com deficiência que integram escolas de samba de São Paulo, entre outras atrações. A Casa Brasil fica em um espaço gastronômico que pertence à cidade de Saint-Ouen, cerca de 40 minutos de carro de Paris. E quem veio ao local hoje pôde celebrar as primeiras medalhas brasileiras na Paralimpíada, começando pelo ouro de Gabriel Araújo, Gabrielzinho, nos 100 metros nado costas da classe S2 para atletas com algum tipo de deficiência físico-motora, que é uma deficiência mais severa. Ele que festejou muito essa conquista e, afinal, foi uma vitória acachapante, quase 4 corpos de vantagem para o segundo colocado e recorde das Américas quebrado.
A dancinha, pra começar, né? É, foi uma prova muito difícil, eu fico muito emocionado dela. E pra essa prova não tinha nada ensaiado, então foi o que veio no momento ali, mas com muita alegria, muito sorriso no rosto e seguimos bailando como sempre.
Pouco depois, o xará do Gabrielzinho também foi ao pódio. Gabriel Bandeira, nos 100 metros nado costas da classe S14 para atletas com deficiência intelectual, conquistou a medalha de bronze. E ainda deu tempo de, nas últimas provas do dia, Felipe Rodrigues ser medalhista de prata nos 50 metros nado livre da classe S10, de menor grau de comprometimento físico-motor entre as categorias que os atletas têm algum tipo de comprometimento no corpo. O Felipe é um veterano de Paralimpíada, disputa a sua 5ª edição, a última da carreira, segundo o próprio nadador, e ele confirma o que vinha fazendo nas últimas edições. Tem Paralimpíada, tem Felipe no pódio.
Vai ser ainda assim. Eu segui esse plano, tem outros planos para minha vida pessoal. Eu queria uma medalha aqui, né? Mas ainda vou nadar mais 2 provas. Obrigado por essas 2. E posso dizer que eu sou um homem realizado. Eu queria um ouro, fiquei muito perto, mas medalha em 5 Jogos Paralímpicos é uma coisa sensacional. Poder estar representando o Brasil mais uma vez no pódio, não tem nem palavras para escrever.
Além disso, no tênis de mesa já tem medalha garantida no naipe feminino, nas duplas. Kátia Oliveira e Joyce Oliveira derrotaram por 3-0. A parceria do Egito se garantiram nas semifinais da classe WD5 para mesatenistas cadeirantes. Com isso, por estarem na semifinal, elas já garantiram pelo menos o bronze. Mas a gente, claro, torce para que elas consigam o ouro. E a gente continua acompanhando tudo do Brasil diretamente da capital francesa. Lincoln Chaves, de Paris para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. Um dia especial para o esporte paralímpico brasileiro na natação. Professor Wagner Gomes já está aqui comigo, sabe tudo de esporte paralímpico. Um dia bacana demais com o Gabrielzinho, Felipe Rodrigues, com o Gabriel Bandeira. Tem muito mais pela frente, né, professor? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes do No Mundo da Bola. Está só começando, André. Amanhã tem mais natação e começa o atletismo também, que é uma grande fonte de medalha brasileira. Muito natação grande. E atletismo são os dois maiores que levanta o maior número de medalhas. E o Gabrielzinho, eu ouvi uma declaração dele hoje, que não é a melhor prova dele, é a pra prova que ver. Ele tem mais dificuldade. Ele ganhou com os 4 corpos de diferença, que eu vi a final dele.
Exato.
Então ele passeou na piscina. O que é bom, que tira atenção para as próximas provas, mas ele é muito tranquilo, é muito relaxado. Ele tem uma cabeça boa, né? E vai ter dancinha, né?
Vai ter dancinha. A torta é a direita.
É toda a direita. Mas hoje também, o voleibol sentado feminino, que é dirigido pelo irmão do Zé Roberto.
Ah, é?
É.
Eu não sabia desse detalhe.
Ele dirigia, ele no Mundial dirigiu a masculina e a feminina.
Agora ele está só na feminina.
Eu acho que sim. Mas ele está lá e hoje passearam sobre Ruanda.
3-0, né?
3-0, foi 25-13, 25-10, 25-7. O time é muito fraco de Ruanda em relação ao brasileiro. O brasileiro está com chance de medalha, está com chance de subir ao pódio.
O professor, o que eu gostei mais hoje foi o Golbol, porque a gente ganhou da França, que é o time da casa.
Time da casa. E ganhou, assim, foi 8-5.
Isso, jogamos muito bem.
Jogamos muito bem. E nós vamos ter, na madrugada, o Golbol masculino voltando à quadra às 4 horas da manhã contra os Estados Unidos, que é um jogão também.
É uma potência.
É uma potência paralímpica, os Estados Unidos, embora não apareça ainda no quadro de medalhas,
é,
né?
É porque vai aparecer muito China, né, professor?
China tem primeiro.
Direto também.
Por enquanto, a China está liderando com 4 pontos, ela tem uma delegação imensa também.
Deve liderar no final também.
É, e a Grã-Bretanha está em segundo, mas 2 medalhas só. O Brasil, como tem uma de ouro, está em 8º, mas aí não, ainda não retrata.
É, mas
tá
a gente fica bem nos Jogos Paralímpicos.
Está só no iniciozinho. É. Agora, André, hoje também é um dia muito especial. Você lembra 2004... Atenas.
Atenas 2004.
O que que mais te marcou naqueles Jogos Olímpicos?
2004, Atenas.
Maratona.
É, teve a maratona, é verdade.
O que que aconteceu na maratona?
Lembra? Foi aquela que seguraram o nosso
exatamente
querido brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima.
Hoje está fazendo 20 anos desse feito.
Ah.
E o Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a prova da a maratona.
Seguraram ele.
Foi um padre que segurou ele.
Aí ele ficou em terceiro, né?
Aí perdeu o ritmo da prova, retomou, porque é muito difícil, uma prova longa, 42 quilômetros, 175 metros, e o cara interromper, ele já estava quase lá.
É resistência, né?
É, aí ele retomou, chegou em terceiro, mas o que que chamou a atenção? Quando ele entrou no estádio, ele entrou fazendo um aviãozinho e sorrindo.
Sim.
Mesmo em terceiro, sabendo que podia ter ganho a prova. Com isso, o Comitê Olímpico Internacional se reuniu e deu uma medalha para ele, Pierre de Coubertin, que é uma grande honraria do Comitê Olímpico Internacional, Olímpico Internacional, que é para as pessoas que têm fair play.
Pô, que vale muito.
Espírito olímpico. Aquilo são poucas pessoas que ganham, e o Vanderlei...
É raro, né?
Para compensar o feito, aquela lambança, que também foi erro de segurança,
claro,
na prova.
Claro.
Não pode acontecer um negócio desse. E 20 anos, André.
É, cara, passa rápido, né? Impressionante. É.
E o voleibol sentado masculino também vai jogar amanhã contra a Alemanha, que é outro jogão de bola.
Tem muita coisa pra gente acompanhar nesses próximos dias.
Tem muita coisa. Começa 4 da manhã, vai até o meio da tarde, mais ou menos.
É o mesmo pique dos Jogos Olímpicos, né?
É o mesmo pique,
porque
é mesmo
são 5 horas de diferença, né?
5 a mais lá.
É.
Quer dizer...
Agora lá são 11 da noite.
11 e 8 da noite. 11 e 8. Essa hora eu espero que o Olímpico já esteja descansando também.
É difícil, hein?
É difícil, ele fica agitado.
Não, ele ainda vai participar do estádio.
Ah,
na TV Brasil.
Ainda vai entrar daqui a pouco.
Assim como você, né, professor?
É, também. Daqui a pouquinho estaremos no estádio, falando de Jogos Paralímpicos, que é sempre um grande prazer, porque na realidade a gente fala disso o ano inteiro, né?
É verdade, aqui na
EBC, a gente não abandona.
Ninguém abandona o esporte paralímpico.
É.
O que é maravilhoso. Professor, até a próxima, bom estádio pra você.
Obrigado, André, um abraço a todos.
Valeu, até a próxima. São 6h09, vamos falar de Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, em São Januário, às 8h, ingressos esgotados, o Vasco encara o Atlético Paranaense mais uma vez em clima hostil. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Vasco e Atlético Paranaense voltam a se enfrentar nesta quinta, às 8h em São Januário. Só que desta vez, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Na última segunda, as equipes mediram forças, mas foi pelo Campeonato Brasileiro, quando o Vasco venceu de virada por 2-1. No fim do jogo, houve confusão entre jogadores e seguranças. Mas para o diretor de futebol, Marcelo Santana, a ordem é esquecer esta história.
O foco do Vasco, do Departamento de Futebol Profissional do Vasco, é o desempenho em campo. Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. Nosso foco é fazer a melhor partida possível. Tema de extracampo, de bastidores, a gente não pode deixar a gente perder o nosso foco. A gente tem conseguido reagir dentro da temporada pela dedicação dos atletas, dos funcionários, da comissão técnica. O Vasco fez mais uma boa partida no início da semana.
O técnico do Vasco, Rafael Paiva, tem 3 desfalques para o jogo de hoje contra o Furacão. Adson e David contundidos, além do suspenso Paulo Henrique. Por outro lado, quem está relacionado para o jogo e pode estrear com a camisa vascaína é o atacante chileno Jean Davi.
Me siento muy contento de estar acá y de poder defender estos colores y espero hacerlo de la mejor manera.
Jean Davi é o quinto reforço do Vasco nesta segunda janela de transferências. O provável Vasco desta noite é, no gol, Léo Jardim, na lateral direita, Puma Rodrigues, dupla de zaga, João Vitor e Maicon, na lateral esquerda, Lucas Piton, no meio de campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paê, no ataque, Rayan, Emerson Rodrigues e Pablo Verretti. Já o Furacão vai ter o retorno de Zapelli, mas segue sem os lesionados Fernandinho e Pablo. Praxedes e Zé Vitor também estão fora, já que jogaram por outros times a Copa do Brasil. O treinador uruguaio Martim Varini deve mandar a campo. No gol, Léo Link. Lateral direito, Eric. Dupla de zaga, Kaique Rocha e Thiago Heleno. Na lateral esquerda, Esquivel. No meio de campo, Gabriel, Christian e Zapelli. No ataque, Canóbio, Coelho e Mastriani. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Brenda Balbi está comigo até 6h30. É a reedição do jogo de segunda-feira, mas acredito que por conta de regulamento, mata-mata, acho que não dá para trazer muito do que aconteceu na segunda para hoje. Vou dar, Brenda Balbi, boa noite.
Tudo bem, André, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Mundo da Bola. André, vou te falar, acho que dá para trazer o que aconteceu segunda-feira para esse jogo sim, principalmente por ser novamente São Januário. A gente já viu ali o Atlético, a galera do Atlético reclamando do território ali em São Januário ser muito ruim, de não ter segurança, já colocando um monte de empecilho, um monte de desculpa.
Isso é um certo preconceito, né?
A gente sabe que no fundo, o que quer dizer, né? Mas eu acredito que dá sim para trazer um pouco da rivalidade do que foi o jogo de segunda-feira para o jogo de hoje. Mas o Vasco precisa fazer o resultado aqui, porque eu acho que se deixar para fazer o resultado fora de casa vai complicar bastante. O Atlético em casa é muito forte, lá também vira um caldeirão. Então, se a equipe carioca quer avançar na Copa do Brasil, precisa fazer um bom resultado hoje.
Ô Brenda, qual o tamanho dos desfalques para as equipes? O Fernandinho no Atlético Paranaense e o Vasco hoje sem o Adson e sem o David, né? Que são os dois caras que jogam abertos no ataque.
O Vasco com dois desfalques importantes, né? Dois jogadores que realmente trazem uma velocidade e um escape ali nos contra-ataques muito interessante, principalmente o Adson, né? Que vem jogando muito essa temporada. Um jogador muito habilidoso, rápido, vai pro um contra um. Um desfalque gigantesco pro Vasco. O David também, né? Tem feito ótimos jogos pela equipe do Vasco, pela equipe Cruz Maltina. Então, dois desfalques importantes. Vamos ver quem o Rafael Paiva vai colocar no lugar, né? E pelo lado do Atlético, o Fernandinho, que também é um excelente jogador, né? Um jogador que tem muita, muita qualidade ali no passe, tem uma visão de jogo interessante, é um cara que pensa muito o jogo, então também perde o Furacão com a ausência do Fernandinho.
6h14, o outro jogo das quartas de final da Copa do Brasil acontece em Caxias do Sul também, às 8h, tem Juventude Corinthians e a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André, tudo bem? O Timão viajou até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, quem sabe dar um passinho a mais rumo às semifinais da Copa do Brasil. O Timão sabe que tem o jogo de volta depois em casa, mas quer hoje vencer ou pelo menos trazer um empatinho para São Paulo, porque sabe que isso é essencial nessa campanha. Lembrando que o grande objetivo do Corinthians no ano é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians ainda está no Z4, mas o Timão sabe que o dinheiro também, né, que rende avançar nas Copas, vai muito bem, obrigada, principalmente pensando no caixa do clube. O Juventude é um time que sabe aproveitar muito bem os seus domínios, né? E na Copa do Brasil já avançou por Internacional e Fluminense, por exemplo. E o Ju tá em busca de repetir sua melhor campanha na Copa do Brasil, né? O time já foi campeão em 1999 e busca aí, quem sabe, mais um título dessa competição tão cobiçada. O Timão, como a gente já sabe, é tricampeão da Copa do Brasil e busca o Tetra, mas o Campeonato Brasileiro é realmente o grande calcanhar de Aquiles do Corinthians, então o Corinthians deve ir a campo com alguns jogadores poupados também, já que no final de semana enfrenta um forte Flamengo dentro de casa, precisando pontuar. Mas é isso, André, a gente vai ver um duelo muito disputado no Alfredo Jaconi, como sempre é enfrentar o Juventude lá. Vai ter o frio também de Caxias, que é uma coisa que vai pegar contra o Corinthians aí, principalmente nesse clima que a gente tá vivendo, mas é isso, né, o Timão vai a campo um pouco modificado, a ver as peças que Ramon Dias vai escolher para fazer esse Corinthians titular, mas também tem que ficar muito de olho, né, no time do Juventude, que é um time muito forte, e tem um cara chamado Nenê, que realmente costuma resolver nos últimos duelos. Então é isso, um duelo disputado que a gente vai ver hoje, de dois times que brigam aí para a semifinal da Copa do Brasil.
Ô Brenda Balbi, o Corinthians está num momento muito turbulento, né? Isso reflete em várias áreas do clube. Quanto à Juventude, será que dá para chamar de franco atirador, Brenda?
André, eu acho que o Juventude, ele vive um momento muito especial, né? A temporada que ele vem fazendo até o momento pode surpreender muitos, mas dentro de campo tem se mostrado um time muito consistente. E por outro lado, tem um Corinthians que está em declínio, né? Muitos problemas que acabam afetando dentro de campo. Ramon Dias não tá conseguindo fazer muita coisa por lá. Yuri Alberto não tá jogando bola. Pedro Raul também não.
Então, tem anos que ele não joga bola.
Muita coisa acontecendo no Corinthians de forma negativa. Então, se fosse para apostar alguma coisa, colocaria minhas fichas no Juventude, principalmente porque dentro de casa, no Alfredo Jaconi, é muito forte. E a gente sabe, né, que como a coisa não tá muito boa pro Corinthians, eu apostaria numa vitória do Juventude hoje.
Eu acho que é Juventude ou empate, acho que não vai passar muito disso, não. São 6h17, tá na hora de falar de futebol feminino.
Copa Delas.
E quem chega para trazer os detalhes é a Luciana Zogaib. Alô, Luciana!
Fala, André, e fechamos hoje os duelos das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. E teremos uma semifinal de um mini campeonato paulista. O Corinthians garantiu a sua classificação ao derrotar o Red Bull Bragantino por 1-0 com gol de Vitória Albuquerque. Depois do empate no primeiro jogo em 1-1, o Corinthians, jogando em casa, fez então o placar de 1-0 com Vitória Albuquerque e se garantiu na semifinal da competição. O Corinthians, que é o atual campeão, não teve vida fácil para conquistar a sua vaga. Já no outro duelo, o Palmeiras também confirmou a sua classificação diante da equipe do Cruzeiro. Após a vitória no primeiro duelo por 2-1, com gols de Laís Estevam e de Amanda Gutierrez pela equipe do Palmeiras e com o gol de Vitória Calhau pela equipe do Cruzeiro, no jogo da volta tivemos um empate em 2-2 e com isso o Palmeiras avançou. Vai enfrentar o Corinthians no duelo da semifinal. No outro lado da chave, a Ferroviária conquistou a vaga diante do Internacional. Após um empate no primeiro jogo em 1-1, a Ferroviária venceu por 2-0 jogando em Araraquara. Com gols de Neném e Milena Carioca, a equipe da Ferroviária ficou aguardando o vencedor do duelo entre São Paulo e Grêmio para saber quem iria enfrentar nas semifinais. E esse jogo ocorreu hoje, depois de um primeiro confronto em Caxias do Sul, onde o Grêmio saiu na frente com um gol de pênalti de Cássia. O São Paulo buscou a virada fora de casa com dois gols belíssimos de Aline Milene. E nesse jogo de volta, jogando no Canindé, o São Paulo administrou a sua vantagem, empatou em 0-0 com o Grêmio e conquistou a última vaga para a semifinal do Brasileirão Feminino. Serão agora dois confrontos entre paulistas. Teremos uma repetição da semifinal do ano passado entre São Paulo e Ferroviária. Porém, do outro lado está o Corinthians, mas dessa vez enfrentando o Palmeiras. Veremos mais à frente quem irá se classificar para a grande final. O que é certo é que a hegemonia do futebol paulista ainda persiste no Brasileirão Feminino, André.
É verdade, hoje o jogo foi bem fraquinho, né, Brenda? O São Paulo e Grêmio lá no Canindé, né?
Foi, André. Eu esperava um jogo muito melhor, principalmente tecnicamente e taticamente. O São Paulo pareceu que sentou no resultado. O primeiro jogo foi 2-1 para o São Paulo. Dois golaços da Limilene, vale destacar, mas esperava muito mais para essa partida. A equipe do São Paulo é uma equipe que tem ótimas peças, jogadoras muito interessantes. O meio de campo do São Paulo também é muito bom, ali com Camilinha, a Ariel no ataque, a Dudinha, que cai um pouquinho mais aberta pela esquerda. São jogadoras muito fortes, tecnicamente, e que não entregar nada nesse jogo de hoje. A verdade é essa. O Grêmio, por sua vez, tentava ali, foi bem aguerrido, mas tinha muita dificuldade, teve muita dificuldade no último terço de campo para finalizar suas jogadas. Não levou nenhum perigo para a goleira Carlinha. E o São Paulo, por sua vez, também não criou absolutamente nada, mas classificou já que tinha o resultado lá no agregado de 2-1.
É, agora virou um mini Paulistão, Palmeiras e Corinthians numa semi, Ferroviária e São Paulo na outra. E se o São Paulo se deu bem no feminino, ontem no masculino, quartas de final da Copa do Brasil, saiu perdendo pro Galo. E a Mariana Santos está de volta, Mari.
Nem todo o clima feito no Morumbi ontem foi suficiente para que o São Paulo saísse com vitória sobre o Atlético Mineiro, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor paulista foi recepcionado por sua grande massa, né, antes do jogo, que também fez grandes homenagens a Rua Esquerdo, jogador do Nacional que acabou falecendo no último jogo no Morumbi. A torcida São Paulina compareceu, praticamente esgotou os ingressos, né, tudo cheio para um dia que o São Paulo não conseguiu desempenhar o seu bom futebol. Dos últimos jogos, com certeza foi o pior jogo, né, do time comandado por Luiz Ubeldia. O São Paulo enfrentou uma forte marcação do Galo, né, que montou uma pressão ali e não deixou que os principais jogadores do São Paulo conseguissem fazer essa transição do meio pro ataque. Então o Caleri recebeu poucas bolas na noite de ontem e o Luciano foi muito marcado e muito visado, então não conseguiu jogar. O Galo, por sua vez, jogou um pouco retrancado, né, apostando na marcação porque teria o jogo de volta na sua casa, mas também teve alguma chance no ataque. E no finzinho do jogo, uma cabeçada acabou fazendo o Galo sair na frente do São Paulo e vencer por 1-0 no Morumbi. Agora, o tricolor paulista vai ter que viajar até Minas Gerais, enfrentar o Atlético na casa deles e precisa de uma vitória para, quem sabe, tentar avançar na Copa do Brasil. Uma vitória por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. O tricolor precisa de mais de um gol para tentar se classificar no tempo normal. Já o Galo depende do empate, então o empate em casa acaba classificando a equipe do Atlético Mineiro para as semifinais da Copa do Brasil. Foi um duelo muito duro, muito truncado, mas um duelo que o São Paulo foi bem diferente do São Paulo que a gente estava acostumado a ver, principalmente nas últimas partidas. São Paulo, como a gente já falou aqui algumas vezes, né, vai muito bem nas Copas, mas dessa vez derrapou na Copa do Brasil e agora vai ter que jogar fora de casa para tentar reverter esse resultado. Até mais, André.
Valeu, Mari. Até a próxima. E o outro jogo das quartas de final de ontem foi a vitória do Flamengo sobre o Bahia. A gente traz mais informações por aqui com Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vencer o Bahia por 1-0 pelas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico do Flamengo, Tite, nega que tenha ido à Fonte Nova se defender.
Porque se tu quiser se defender, tu tá mais perto de perder. A nossa proposta quando foi aqui é de jogar da mesma forma, inclusive com as três pressões, onde a bola estiver. Se não, vai perder do jeito, do modelo, da forma com que nós jogamos. Se não, podemos e vamos perder. Mas eu não vou a equipe se acovardar, puxar ela. Ela não é. Ela pode ser por uma circunstância do jogo. É diferente do te posicionar atrás, de ideias. E dá para perceber isso. Então, não vejo dessa forma. E vejo que no segundo tempo nós fomos, inclusive, melhores. Aumentou o posse de bola, conseguiu uma marcação maior, ficamos à mercê de fazer o segundo gol. Porque a exposição também vai, é inevitável. A equipe que precisa do placar, ela começa a abrir e tirar espaços também.
No jogo de volta, em 12 de setembro, basta um empate para a equipe carioca avançar no Maracanã. Tite também criticou a Conmebol após passar mal no jogo pela Libertadores, na altitude de La Paz.
Pelo lado humano e que cada um passa, que o doutor passou, para mim, eu sentia do doutor a responsabilidade, os cuidados, o diagnóstico, ele queria saber o porquê e ficava perto na viagem toda comigo. Meu filho, eu pedi para ficar na minha frente, ele disse, não, eu quero ficar atrás. Eu me sentia cuidado deles. Tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. A ciência, ela está aí para que a gente possa usufruir dela humanamente. Jogar em La Paz é muito difícil. Eu não vou usar um termo desumano, mas ele te traz uma série de problemas muito fortes. Mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro tempo para, no segundo tempo para, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Tô antecipando. É absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. Porque todo as pessoas, os médicos, eles sabem que a partir de 6, 7, 8 horas, tu começa a ter dor de cabeça, uma série. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado.
O auxiliar técnico César Sampaio ainda comentou o aumento da lista de lesionados após o confronto de ontem, já que De La Cruz e Michael saíram machucados.
A gente sempre vem planejando em cima de uma revisão e ver os que estão em condições para o próximo jogo. Tem sido dessa forma, né? Assim, a gente tem conseguido performar nas três competições dessa forma. Então vamos avaliar, né, o caso principalmente do Michael hoje. Como o Tite disse, né, cabe a gente tomar as decisões dentro daquilo que a gente tem em mãos, e até aqui eles têm correspondido muito bem.
Pelo lado do Bahia, que precisa vencer por 2 gols de diferença no Rio de Janeiro, o técnico Rogério Ceni diz que não tem nada definido.
E primeiro que eu acho que nós não temos jogo pela frente. Não tá. Nós já fizemos um jogo do Maracanã, do qual, na minha opinião, fomos melhor. Fizemos um jogo hoje do qual fomos melhor. Nós vamos ter que continuar jogando, sendo melhor, que não é fácil contra o Flamengo, claro. Mas eu acho que o jogo tá em aberto. Não é porque é 1-0 aqui que acabou. Nós temos o jogo de volta e vamos estar recuperado fisicamente, eles também vão estar, porque vão ter um intervalo grande de tempo de parada, né, de data FIFA. Vamos continuar esse jogo no Maracanã.
O tricolor baiano volta a campo para enfrentar o Bragantino no estádio Nabi Abichedi no próximo domingo. No mesmo dia, temos Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena. Os dois jogos serão pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Brenda Balbi, o Flamengo encaminhou a vaga na semifinal, Brenda?
André, eu acho que 1-0 é muito pouco para falar que já tá tudo garantido, né? Assim como o Flamengo conseguiu vencer fora de casa, também tá aberto pro Bahia vencer aqui no Maracanã. Então, acho que não tem nada garantido ainda. A equipe do Bahia jogou muita bola, não foi efetivo ali de converter as suas boas chances em gols. Já o Flamengo conseguiu fazer ali a conversão das boas chances em um gol com o Bruno Henrique. Então, acho que tá tudo aberto, não acho que o Flamengo esteja garantido na próxima fase não, André.
Valeu, Brenda, um abraço.
Valeu.
Fechando no Mundo da Bola com o Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera. Tchau.
O Gol Nacional.
Vem ela para a boca do gol. Tá todo mundo esperando a criança lá dentro, o torcedor do Brasil. Vem ela para a boca do gol. Levantou de primeira. Toque de cabeça, Bruno Henrique. Gol! Guardou no cantinho do Marcos Felipe. A bola foi morrer no fundo do barbante. Tem bola no baú do Bahia. Tem rede balançando na boa terra. Faz a festa, galera do Mengão, em todo o território brasileiro. Bruno Henrique de cabeça. Põe o Flamengo na frente do jogo. O Flamengo usa a cabeça para dar o pontapé inicial pro fundo do barbante no meu. 4 minutos gravados. Segundo tempo de jogo para você, torcedor do Brasil. Bruno Henrique. 27, a camisa dele, a cinza da mais querida no Brasil. Flamengo 1, Bahia 0.